Esta é uma palavra de Jesus a respeito de árvores e frutos e fica em Mateus 7, do verso 15 ao 23. Jesus diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus está dizendo nesse texto para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles se disfarçam. Eles se disfarçam de ovelhas. Eles têm peles de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Existe um outro texto interessante em Atos 20, do versículo 29 até o 30, em que existe um relato a respeito de lobos que vão entrar no meio do rebanho e não vão poupar o rebanho. Eles vão entrar, falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si mesmo. Então, isso significa que um lobo, quando entra no rebanho, ele tem uma finalidade de devorar as ovelhas. Devorar as ovelhas em que sentido? Devorar as ovelhas no sentido de desviar as ovelhas de Cristo, para atrair essas ovelhas para si mesmo. Depois, na sequência, Jesus fala a respeito de frutos bons, como uvas e figos, e também a respeito de frutos maus, que, por exemplo, poderiam ser espinheiros. Então Jesus se refere a dois tipos de árvores, uma árvore boa e uma árvore má. Ele não diz que existe uma árvore que seja meio termo entre as duas. Ou uma árvore pode ser boa, ou uma árvore é má. E não se reconhece árvore boa e árvore má pela aparência exterior dela. Não se pode reconhecer uma árvore boa e uma árvore má pelo tipo de folhagem que essa árvore vai apresentar, mas sim a respeito dos frutos que ela vai produzir, frutos que são produzidos com o tempo, em que é necessário ter paciência para esperar o tempo certo para reconhecer o momento que ela frutifica para ver o que realmente ela produz. Alguém olhando para esse texto poderia pensar: mas como assim? Um lobo pode se vestir de ovelha? Que tipo de comportamento ele vai querer induzir nas pessoas que estão ao redor para convencer uns aos outros de que ele é uma ovelha? Então Jesus explica bem nesse texto. Ele fala que uma das características de um lobo infiltrado no rebanho é que ele gosta de anunciar Senhor, Senhor. Ele gosta de declarar: é um servo de Deus. Então, uma pessoa que ela declara que Jesus é Senhor, ela quer se apresentar diante dos outros como servo, como uma pessoa que ela ouve e obedece. E se ela precisa provar que ela obedece ao Senhor, é porque provavelmente ela não obedece. Não existe necessidade de provar para as pessoas alguma coisa, caso você esteja fazendo aquilo que ele pediu. Por isso que Jesus enfatiza nesse texto que vai entrar no reino do céu aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Um outro tipo de disfarce desses lobos, Jesus ele cita no verso 22. Ele fala sobre pessoas que enfatizam que profetizam, enfatizam que expulsam demônios, enfatizam milagres. Basicamente são pessoas que gostam de contar seus próprios testemunhos uns para os outros. A gente que é chamado a testemunhar Cristo na sua morte e ressurreição, testemunhar Cristo na sua morte de maneira que a gente venha morrer para nós mesmos, e testemunhar Cristo na sua ressurreição, numa maneira de demonstrar para as pessoas uma vida transformada, no sentido de um caráter transformado no âmbito do Espírito e no âmbito da Palavra. Essas pessoas já não. Esses lobos, eles procuram se apresentar diante dos outros a partir de coisas que chamam a atenção das pessoas, que tem a ver com poder, né? Profecias, expulsões de demônios e milagres. Isso não quer dizer que Jesus não fazia essas coisas. Jesus profetizou, Jesus expulsou demônios e fez milagres, assim como os apóstolos também, os discípulos também. A questão está na ênfase, a questão está na roupagem que essas pessoas usam para se esconder por meio desses disfarces. E aí que vem uma questão, a gente pode pensar assim, que dons, de alguma maneira, são concedidos por Deus, ou minimamente são permitidos por Deus. E Deus, de alguma maneira, ele concede para quem pede poder espiritual, serviço, e essas pessoas, elas podem estar realmente querendo fazer algum serviço no nome do Senhor. Mas o que que Jesus está dizendo é assim: se essas pessoas, mesmo vestindo essa roupagem, elas não são capazes de praticar, de simplesmente obedecer aquilo que o Pai diz, então para Jesus não significa nada. Então não adianta a gente fazer muitas coisas, não adianta eu dar testemunhos bonitos, não adianta eu ser uma pessoa muito usada por Deus, caso eu não tenha obediência ao que ele diz. Então Jesus disse que vai dizer assim a respeito daqueles que executarem esses serviços, mas não obedecerem. Jesus vai falar assim: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, quer dizer, Jesus ele termina esse texto dizendo que, mesmo profetizando, expulsando demônios e fazendo milagres, para ele essas obras continuam sendo obras malignas. Então, não basta para Jesus que a gente venha simplesmente fazer essas coisas, coisas que de repente podem até abençoar as pessoas de alguma maneira. Mas para Jesus, como a ênfase dessas pessoas é tirar as pessoas dele, né, de Jesus, para atrair para si mesmas, e quer dizer, usar esses poderes de maneira a que o Pai não ordenou que seja feito, então para Jesus é como se estivesse praticando mal. Então Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo assim, no mesmo capítulo 7, do verso 24 até o 29. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus está falando nesse texto a respeito de duas casas. Então existe uma casa que é construída sobre a rocha e ela permanece diante das tempestades, dos rios, porque ela está alicerçada na rocha. Mas existe uma outra casa que é construída sobre areia. Então quando os ventos sopram e batem contra aquela casa, ela cai e a queda dela é grande. Jesus compara essas duas casas com dois tipos de pessoas. Uma pessoa que ouve as palavras dele e a coloca em prática, e outras pessoas que ouvem as palavras dele e não colocam em prática, palavras que estão associadas principalmente ao Sermão do Monte, que fica em Mateus 5, 6 e 7. Muita gente pensa nesse texto que está alicerçado na rocha, está alicerçado em Jesus, como se simplesmente isso fosse suficiente para Jesus, que a gente declarasse ele como Senhor, como se a gente pudesse simplesmente fazer uma declaração de fé de que ele é o Senhor e eu sou o servo dele. Mas Jesus está dizendo aqui que isso não é suficiente. É necessário pôr em prática aquilo que ele ensina. É necessário ouvir e praticar. Isso significa que ele espera de nós que sejamos discípulos dele, obedientes à sua palavra, e não simplesmente ouvintes ou conhecedores daquilo que ele diz. Então, assim, a gente termina essa palavra de hoje a respeito de árvores e frutos. E a pergunta que fica para a gente hoje é: onde nós temos construído a nossa casa? Na rocha ou na areia?